O Peregrino, capítulo 6. Já estavam saindo do deserto quando Fiel olhou para trás e viu que alguém se aproximava. Cristão também olhou e disse: É meu grande amigo Evangelista. Fiel também disse: É meu grande amigo também. Foi ele quem me indicou o caminho da porta. Os dois homens esperaram enquanto seu amigo chegava. Evangelista diz: Desejo-lhes paz, meus queridos, e a todos os seus. Cristão responde: seja bem-vindo, bom evangelista. Só de olhar em seu rosto me lembro de seus muitos atos de bondade e do seu trabalho infatigável no serviço do Eterno Pai. Fiel diz: Sim, seja bem-vindo mil vezes. Ó, querido evangelista, como esses peregrinos coitados desejam andar com você. Evangelista pergunta: Amigos, como vocês têm ido depois do nosso último encontro? O que vocês já passaram? Como têm se comportado? Cristão e Fiel contaram ao amigo tudo o que lhes acontecera no caminho. Contaram as muitas dificuldades que haviam passado para chegar a esse lugar. Evangelista então disse: Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Não de vocês terem passado por provações, mas por terem saído vitoriosos. Apesar de suas fraquezas, continuam firmes até hoje. Isto me deixa feliz também porque eu semeei e vocês ceifaram. Virá o dia em que o semeador e o ceifeiro se alegrarão juntos, isto é, se continuarem fiéis. Mais adiante, uma coroa lhes espera. É uma coroa incorruptível. Corram de tal maneira que possam alcançá-la. Já houve casos de pessoas que iniciaram esta carreira, mas depois de correr algum tempo, outro veio e lhes tomou a coroa. Fiquem firmes. Não permitam que outros lhes tomem a coroa. Não estão fora do alcance das flechas do diabo ainda. Ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Nunca percam um reino de vista. Não deixem de acreditar nas coisas invisíveis. Não permitam que nada neste mundo lhes domine. Acima de tudo, cuidem bem de seus próprios corações. Não deixem que sejam contaminados por desejos impuros, pois são enganadores e levam à morte. Façam seus rostos como uma pederneira, e terão todo o poder do céu e da terra à sua disposição. Cristão agradeceu muito pelas palavras de ânimo. Disse-lhe que gostariam que os acompanhasse durante o resto da viagem para que falasse mais, pois tinham certeza de que ele era profeta. E sendo profeta, ele poderia lhes dizer coisas que ainda aconteceriam e explicar como resistir. Fiel reforçou esse pedido. Evangelista disse: Meus filhos, vocês já ouviram a verdade do Evangelho, que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. É um fato que em toda a cidade lhes esperam prisões e tribulações. Não devem esperar peregrinar durante muito tempo sem, de uma forma ou outra, encontrar essas coisas. Inclusive, já passaram por diversas tribulações e podem ter a certeza de que logo passarão por mais. Como veem, já estão saindo do deserto. Logo na frente, há uma cidade na qual serão atacados por seus inimigos que farão o possível para matá-los. Sem a menor dúvida, um de vocês, ou talvez os dois, terão que selar seu testemunho com sangue. Mas sejam fiéis até a morte, e o rei lhes dará a coroa da vida. E vejam bem, aquele que morrer, mesmo que sofra muito, levará vantagem sobre aquele que ficar. Não apenas porque chegará na cidade celestial primeiro, mas porque se livrará das muitas coisas que o outro terá que sofrer no restante da viagem. Ao chegarem na cidade, acontecerá tudo o que eu lhes disse agora, mas portem-se como homens e entreguem suas almas a Deus, o Criador. No meu sonho, vi quando eles saíram do deserto e chegaram à cidade. Esta cidade chamava-se Vaidade, e nela havia uma feira permanente que se chamava Feira da Vaidade. O nome era muito sugestivo, pois tudo o que se negociava nessa feira era pura vaidade. Veja bem que essa feira não é coisa nova, mas data da antiguidade, como a própria história prova. Há mais ou menos 5.000 anos havia peregrinos caminhando para a cidade celestial como os dois peregrinos dessa história. Ao perceberem que iriam passar pela cidade de Vaidade, Beelzebú, Apolion e Legião junto com seus companheiros, resolveram montar uma feira permanente na qual se venderia toda espécie de vaidades. É por isso que nessa feira se encontra casas, terras, profissões, honrarias, títulos, países, reinos, desejos impuros, prazeres, sem falar em prostitutas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas, enfim, tudo o que se possa imaginar. Além do mais, nessa feira constantemente há espetáculos, como jogos, peças de teatro, palhaços, comediantes e assim por diante. E para quem interessar, sem pagar nada, é possível assistir a furtos, assassinatos, adultérios, falsidades ou qualquer outra coisa que não presta. Como é o caso em grandes feiras, há ruas, cada uma com seu próprio nome, onde as mercadorias são vendidas. Nessa feira, as ruas têm nomes de países e reinos, a saber, Rua da Inglaterra, Rua da França, Rua da Itália, Rua da Espanha, Rua da Alemanha e assim por diante. Mas como sempre acontece nas feiras, sempre há uma mercadoria que tem mais procura do que as demais. Nesse caso, são os produtos vendidos na Rua de Roma. Apenas os comerciantes na Rua da Inglaterra e uns poucos outros não se dão bem com os da Rua de Roma. Como eu já disse, o caminho da Cidade Celestial passa bem no meio dessa cidade onde se mantém essa feira imoral. A única maneira de chegar na Cidade Celestial sem passar por essa cidade é saindo deste mundo. O próprio Príncipe dos Príncipes, quando esteve aqui nessa terra, passou por essa feira. Para piorar as coisas, foi num dia de festa. Se não me engano, foi Beelzebu, o gerente-geral dessa feira, que o convidou para comprar as suas vaidades. Sim, chegou a oferecer-lhe a posição de gerente da feira se ele apenas o honrasse publicamente enquanto passeavam pelas ruas da cidade. Sim, devido à sua importância, Beelzebu levou de rua em rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo na esperança de induzir aquele ser santo a comprar algumas de suas mercadorias. Mas ele deixou a cidade sem gastar um tostão sequer com essas vaidades. Com isso você pode ver que a feira é uma coisa muito antiga. Mas como estava dizendo, esses peregrinos tiveram que passar por essa feira. Já na entrada o povo daquela cidade se agitou com sua presença, e isto por diversos motivos, a saber, primeiro, os trajes dos peregrinos eram bem diferentes das roupas que o povo que frequentava essa feira usava. Imediatamente havia uma grande aglomeração de pessoas ao seu redor. Algumas diziam que eram doidos, outras que eram excêntricos. Segundo, não foi apenas suas roupas que o povo estranhou, mas seu modo de falar também. Poucos entendiam o que diziam, pois falavam a língua de Canaã. Sendo que os feirantes eram homens do mundo, desconheciam a língua dos peregrinos. A diferença entre os feirantes e os peregrinos era gritante. Terceiro, o que mais irritou os feirantes foi o fato de que os peregrinos desprezavam suas mercadorias. Nem sequer as olhavam. Quando os chamavam às suas bancas, os peregrinos tapavam os ouvidos com os dedos e, olhando para cima, diziam: "Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade." Diziam que só negociavam em lojas que vendiam produtos celestiais. Um dos feirantes perguntou: "O que vão levar?" Mas os peregrinos, com ar grave, responderam: "Compraremos apenas a verdade." Ao ouvirem essa resposta, os homens ficaram irados. Alguns caçoavam deles, outros os xingavam. Outros ainda queriam partir para a briga. A confusão foi só aumentando ao ponto de ninguém saber mais o que acontecia. O gerente-geral da feira foi avisado e ele mandou alguns de seus homens de confiança para interrogar os peregrinos. Foi isso que aconteceu. Queriam saber de onde vinham, para onde iam e por que usavam roupas tão estranhas. Eles responderam que eram peregrinos e estrangeiros neste mundo e que estavam caminhando para sua pátria, que é a celestial. Disseram também que não haviam feito nada para provocar tão grande alvoroço na cidade. Pediram por isso que permitissem que continuassem sua viagem. Quando um dos interrogadores perguntou o que iriam comprar na feira, responderam que a única coisa que comprariam seria a verdade. Os homens não acreditavam em nada que os peregrinos diziam. Na sua opinião, eram loucos ou então agitadores, já que a feira toda estava alvoroçada. Foi por isso que bateram muito nos peregrinos e jogaram lama neles. Em seguida, os colocaram numa jaula na praça principal para servirem de espetáculo para todos os homens. O povo se divertiu muito com eles. O gerente-geral da feira não parou de dar gargalhadas. Mas os peregrinos eram homens pacientes que não retribuíam o mal com o mal. Antes, retribuíam as injúrias recebidas com palavras bondosas. Alguns dos feirantes mais sensatos chegaram a criticar os colegas pelo que faziam. Esses imediatamente se viraram contra aqueles, dizendo que eram tão maus quanto os peregrinos enjaulados, que também deviam ser presos. Outros mais corajosos diziam que, pelo que estavam vendo, os peregrinos não haviam feito nada de errado, acrescentando que eram algumas das pessoas que frequentavam a feira que deviam ser presas e não os peregrinos. A confusão chegou ao ponto dos homens partirem para a briga. Alguns se machucaram. Os peregrinos foram retirados da jaula e levados novamente aos interrogadores. Foram culpados pela confusão que se deu na feira. Bateram muito neles e, em seguida, colocaram em seus pés correntes pesadas. Aí tiveram que andar de baixo para cima nas ruas da feira, arrastando as correntes. Tudo isso foi feito para servir de lição ao povo daquele lugar, para que ninguém tivesse mais dó deles. Cristão e Fiel se comportaram com grande sabedoria. Aceitaram todo o escárnio, a zombaria, com tanta mansidão e paciência, que alguns se aliaram a eles. Vendo isso, seus inimigos ficaram mais furiosos ainda. Agora começaram a clamar pela morte deles, dizendo que a jaula e as correntes não eram castigo suficiente. Pelo fato de terem enganado alguns dos homens, teriam que pagar com a própria vida. Os peregrinos foram fechados na jaula novamente com os pés presos em grilhões até receberem segunda ordem sobre o destino deles. Enquanto isso, os peregrinos se lembraram das palavras de Evangelista, que os deixaram consolados e conformados a sofrer tudo aquilo que o inimigo determinasse. Já que, segundo Evangelista, talvez apenas um deles morreria, cada um desejava ter essa honra. Foi com muita paciência e tranquilidade que esperaram a sentença dos homens. Chegou a hora do seu julgamento. Foram levados ao tribunal à presença de seus inimigos. O juiz chamava-se Lorde Odeia o Bem. A acusação que pesou sobre eles foi: são inimigos da nossa cidade e agitadores. Além de alvoroçar a cidade, também conseguiram enganar alguns que chegaram a crer como eles tudo contra a lei do nosso príncipe. Fiel foi o primeiro a apresentar sua defesa. Ele disse que aquilo que cria, tudo que fazia e tudo que falava estava de acordo com as leis de seu senhor. Quanto à acusação de ser agitador, esclareceu que era homem de paz e que aqueles que resolveram crer como ele o fizeram porque amavam a verdade, que essa mudança os transformaria em homens bons. Terminou sua defesa dizendo: quanto ao seu rei, esse tal de Beelzebu, o inimigo do meu senhor, eu desafio, junto com todos os seus anjos. Foram convocados todos aqueles que quisessem prestar depoimento em favor do rei daquele lugar e contra o réu. Apareceram três testemunhas: inveja, superstição e ingratidão. Foi-lhes perguntado se conheciam o réu e o que podiam dizer contra ele em nome do rei. Inveja foi o primeiro: meu senhor, conheço esse homem há muito tempo e eu juro. O juiz interrompeu: espere, que a testemunha preste juramento. Inveja, depois de prestar juramento, disse: meu senhor, esse homem, apesar de ter um nome até bonito, é um mau elemento que não tem igual. Ele não respeita nem o príncipe, nem o povo, não respeita a lei nem o costume, mas faz o possível para encher os homens de todo lugar com falsidades, as quais ele chama de princípios de fé e santidade. Eu, pessoalmente, ouvi quando disse uma vez que o cristianismo e os costumes de nossa cidade de vaidade são diametralmente opostos e que é impossível reconciliá-los. Com essas palavras, meu senhor, ele não condena apenas o que fazemos, mas a nós também. O juiz perguntou: você tem mais alguma coisa a dizer contra o réu? Inveja responde: meu senhor, eu poderia dizer muitas coisas, mas não quero ser cansativo. Deixe que os outros falem primeiro. Depois, se houver necessidade, posso completar alguma coisa que omitiram. O juiz pediu que Inveja aguardasse e chamou Superstição para prestar seu depoimento. Depois do juramento, esse começou a falar. Superstição disse: "Meu senhor, conheço muito esse sujeito e não desejo conhecê-lo melhor, mas isto eu sei, que é uma peste. Outro dia eu conversei com ele e o ouvi afirmar que nossa religião não vale nada, que quem vive como nós não pode agradar a Deus. Como meu senhor deve saber, isto trocado em miúdos, quer dizer que a nossa adoração é vã, que permanecemos em nossos pecados e que finalmente seremos condenados. É isto que tenho a dizer. Agora foi a vez de Ingratidão prestar juramento e testemunhar contra o réu. Ingratidão disse: "Meu senhor e todos os senhores presentes, conheço esse indivíduo há muito tempo. Ouvi-o dizer coisas que nunca deveriam ser ditas, pois ele não cansa de criticar o nobre príncipe Beuzebu. Ele despreza os ilustríssimos amigos, o senhor velho homem, o senhor deleite carnal, o senhor luxo, o senhor desejo de vanglória, o venerado senhor traição, o senhor avarento, entre muitos outros da nossa nobreza. Ele diz que se todos crescem como ele, não haveria espaço para um sequer desses senhores nessa cidade. Além do mais, ele não poupa nem a Vossa Excelência de suas críticas, chegando a chamá-lo de vilão impiedoso e de muitos outros nomes indecorosos. A maioria das pessoas nessa cidade já ouviram as conversas dele." O juiz intervém: "Malvado, herege, traidor, você entendeu tudo o que esses cavalheiros honestos disseram contra a sua pessoa?" Fiel respondeu: "Eu posso falar umas poucas palavras em defesa própria?" O juiz responde: "Veja só, veja só. Você não merece viver mais. Devia ser morto bem aqui nesse instante. No entanto, para que todos os presentes vejam como somos carinhosos, vamos permitir que fale." Fiel então disse: "Quanto ao que o senhor Inveja afirma, a única coisa que eu na realidade disse foi que toda regra, toda lei, costume ou povo que não concorda com a palavra de Deus é diametralmente oposto ao cristianismo. Se nisso eu disse alguma coisa errada, pode me corrigir e eu vou me retratar. Quanto ao depoimento do senhor Superstição e às acusações feitas contra mim, digo apenas isso, que para adorar a Deus é preciso ter uma fé divina. Sem essa fé divina, não pode haver uma revelação divina da vontade de Deus. Portanto, tudo aquilo que se encontra na adoração a Deus, que não concorda com a revelação divina, provém de uma fé humana que não tem valor algum na vida eterna. Finalmente, sobre aquilo que o senhor Ingratidão disse, eu digo com toda a sinceridade, já que sou acusado de ser crítico, que o príncipe dessa cidade, junto com todos os seus auxiliares e tudo o que ele faz, são mais dignos das chamas do inferno do que de morar nessa cidade. Que o senhor seja misericordioso comigo." O juiz, dirigindo-se ao júri, disse: "Senhores jurados, vocês estão vendo esse homem que alvoroçou a nossa cidade. Também ouviram o depoimento desses digníssimos senhores contra ele. E, por fim, ouviram a réplica e a confissão do réu. Compete-lhes agora mandá-lo para a forca ou absolvê-lo. Mas antes de ouvir a sua decisão, vou lhes instruir quanto à nossa lei. Há muitos anos, o grande faraó, servo do nosso príncipe para impedir a propagação da religião falsa, decretou que todos os meninos fossem jogados no rio. E o grande Nabucodonosor decretou que quem não se prostrasse perante sua imagem de ouro fosse lançado na fornalha de fogo ardente. No tempo do rei Dario foi baixado um decreto condenando à cova dos leões todo aquele que dirigisse uma petição a qualquer deus ou homem sem ser a ele. Acontece que esse rebelde tem transgredido o espírito dessas leis, não apenas no que pensa, mas também com suas palavras e ações, o que é intolerável. No caso de Faraó, a lei foi feita para evitar um problema, pois nenhum crime havia sido cometido ainda. Mas nesse caso, senhores jurados, o crime foi consumado. E como vocês mesmos ouviram, ele fala abertamente contra a nossa religião. Ele é traidor e por isso merece morrer." O corpo de jurados saiu para deliberar o destino de Fiel. Esses jurados chamavam-se homem cego, inútil, malícia, concupiscência, permissivo, cabeçudo, orgulhoso, inimizade, mentiroso, crueldade, detesta a luz, implacável. Como era de esperar, cada um pediu a morte do réu. Novamente na presença do juiz, cada um deu seu veredicto, começando com o presidente do corpo de jurados, o homem cego. Homem cego disse: vejo claramente que esse homem é herege. Inútil, por sua vez, disse: esse homem não pode continuar sobre essa terra. Depois veio malícia: eu não aguento nem olhar nesse sujeito. Concupiscência disse: não suporto esse homem. Permissivo, por sua vez, disse: nem eu, esse homem vivia me condenando. Cabeçudo diz: vamos enforcar o homem. Sim, vamos enforcá-lo. Orgulhoso diz: um sujeito reles. Inimizade: meu coração se levanta contra ele. Mentiroso diz: é um vagabundo. E crueldade: enforcá-lo é pouco demais. Depois foi a vez de detesta a luz: vamos eliminá-lo do nosso meio. E por fim, implacável, disse: mesmo que alguém me desse o mundo todo, não me reconciliaria com esse homem. Por isso digo: morte para o réu. Depois de ouvir todos os jurados, o juiz deu a sentença de morte, deixando claro que devia ser a morte mais cruel que os homens pudessem inventar. Fiel foi levado para fora do tribunal para que se cumprisse a sentença do juiz. Primeiro foi severamente açoitado. Em seguida pegaram facas e dilaceraram sua carne. Depois o apedrejaram e espetaram-no com suas espadas. Finalmente foi jogado na fogueira e reduzido a cinzas. Esse foi o fim de Fiel. De onde eu estava, atrás da multidão, vi um carro com cavalos esperando Fiel. Tão logo seus adversários acabaram com sua obra malvada, ele foi colocado no carro e levado por entre as nuvens ao som de trombetas, direto para a porta celestial. Cristão não teve o mesmo destino, mas foi mandado novamente à prisão, onde permaneceu durante algum tempo. Mas aquele que vê todas as coisas e em cujas mãos está todo o poder, achou por bem criar circunstâncias favoráveis à sua fuga. Livre novamente, ele continuou sua viagem com um canto de vitória.